dos vereadores, funcionários da casa, sob a proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal. Solicito a dispensa da leitura da ata da Câmara Municipal número 11.158/2014, por todos os vereadores já terem tomado ciência. Coloca a ata número 11.158 em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Solicito do secretário que faça a leitura do expediente.
Requerimento número 16/2014. Excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada à excelentíssima senhora prefeita municipal. Que seja feita a reforma geral com pintura no pontilhão situado no final da rua Dona Rita com a rua Lindolfo Calian. O mesmo se encontra enferrujado, além de fazer parte da história do município. Rio Novo, 14 de fevereiro de 2014, vereador José Adriano Tosta Xavier. Vereador proponente. Requerimento número 17/2014, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Que seja enviado pelo Executivo Municipal informações a respeito da transferência do funcionário da EMATER, José Xavier, chefe do escritório local. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, uma vez que na última reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 14/2/2014, foi relatado pelo senhor José Pereira Duprá, que segundo informações recebidas pelo mesmo, partiu do Executivo Municipal a solicitação para a saída do senhor José Xavier, da gerência do escritório local. Solicitamos ainda, caso seja procedente, o que nos foi relatado, informações sobre o que motivou tal solicitação por parte do Executivo, o prazo para substituição e o nome do substituto, uma vez que a Prefeitura Municipal mantém convênio com a EMATER, onde existe repasse de recursos municipais. Rio Novo, 17 de fevereiro de 2014, vereador proponente Alain Martins Dutra Borges, eu, vereador Sebastião Esperança, pedir para assinar junto. Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. Ofício número 021/Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, número /2014, Rio Novo, 17 de fevereiro de 2014. Excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Prezado senhor presidente, anexamos ao presente, para conhecimento de vossa senhoria e demais edis desta Casa Legislativa, xerox dos pagamentos efetuados a favor dos médicos plantonistas desta Santa Casa e compras de medicamentos, comprovando desta forma nossa prestação de contas referente ao mês de janeiro de 2014, conforme planilha abaixo. Convite da Polícia Militar, passagem de comando. O Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Polícia Militar Márcio Martins Santana, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade de passagem do comando conjunta a realizar-se no dia 21 de fevereiro de 2014, sexta-feira, às 16 horas. Quarta Região da Polícia Militar, Coronel Ronaldo Nazaré, para o Coronel PM José Geraldo de Lima. Segundo Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Mário César da Silva, para o Tenente-Coronel Renato Sampaio Preste. Quarta Companhia da Polícia Militar, Indy Meio Ambiente e Trânsito, Tenente-Coronel PM Renato Sampaio Preste, para o Tenente-Coronel Sebastião Perpétuo Justino. Local Expo Minas, Juiz Fora. Já foi. Secretaria Municipal de Rio Novo, Secretaria Municipal de Saúde. Rio Novo, 17 de fevereiro de 2014, ofício 35/2014. Excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Atendendo a solicitação do ofício CM/2014/08, informo que em relação às águas de mina do município Pingo d'Água, Toco e Lacreme, consideradas impróprias para o consumo, já foram providenciadas placas informativas para serem fixadas no local. Os agentes de epidemiologia estão distribuindo junto com os PSFs, cada residência, hipoclorito de sódio para o tratamento desta água. Atenciosamente, Josicala Fonseca Lima, gestora de saúde. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Rio Novo, 19 de fevereiro de 2014. Ofício PM/2014/059, do gabinete da Prefeita Municipal. Para vereadores, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques, Éder Lima Moreira e Alain Martins Dutra Borges. Referência encaminhada, cópia do requerimento número 02/2014. Com referência à solicitação dos ilustres vereadores referente à colocação de braços e lâmpadas nos dois postes da entrada da rua José Nogueira Filho, no povoado de Fita de Campos, temos que já estamos providenciando um ofício para a Energisa solicitando orçamento tão logo o município tenha disponibilidade de recursos e a reivindicação terá pronto atendimento. Na oportunidade, apresentamos nossa manifestação de estima e apreço. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Rio Novo, 20 de fevereiro de 2014. Ofício PM/2014/063, do Gabinete da Prefeita Municipal. Para vereadores, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto de Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques, Éder Lima e Alain Martins Dutra Borges. Requerimento número 05/2014, referência. Em atendimento ao requerimento acima qualificado referente à solicitação de que seja feita a manutenção da estrada de Fitado de Campos, vimos pelo presente informar os nobres vereadores dessa casa que os serviços de manutenção das estradas vicinais estão sendo realizados. E quanto à estrada de Fitado de Campos, encontra-se inserida no planejamento para o mês de março. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Rio Novo, 19 de fevereiro de 2014, ofício PM/2014/062, do Gabinete da Prefeita Municipal. Para vereadores, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques, Éder Lima Moreira e Alain Martins Dutra Borges. Referência atende requerimento número 04/2014. Com referência à solicitação dos ilustres vereadores dessa Casa Legislativa no que se refere a informações sobre o poço artesiano do povoado de Fitado de Campos, informamos que o município já providenciou um relatório de inspeção sanitária, nele estando incluído o referido poço artesiano. Considerando a especificidade e complexidade da solicitação, comunicamos aos novos vereadores que já estamos verificando a possibilidade de contratar um profissional ou empresa para verificação do local, equipamentos e outros e, em seguida, análise da qualidade da água para posterior abastecimento da comunidade de Fundão de Campos. Na oportunidade, apresentamos nossa manifestação de estima e apreço, atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal.
Ordem do dia, requerimento número 16/2014, de autoria do vereador José Adriano Tosso Xavier, que requer que seja feita reforma geral com pintura no pontilhão situado no final da Dona Rita com a rua Lindolfo Caliã, o mesmo que se encontra enferrujado. Em discussão, requerimento número 16/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 17/2014, de autoria do vereador Alain Martins Dutra Borges, assina junto o vereador Sebastião José Esperança. Solicita ao Executivo, através da senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, que seja enviado informações a respeito da transferência do funcionário da EMATER, José Xavier, chefe do escritório local. Em discussão, requerimento, com a palavra o vereador proponente Alain Martins Dutra Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros nobres edis, representantes da mesa, diretora, os demais vereadores, funcionário Mauro, Eliana e o Luiz Carlos, representando a TV Lençol. Senhor presidente, como esse requerimento, como prometido, foi sugerido por mim e pelo vereador, novo vereador Sebastião Esperança, é porque, como você sabe, teve na última semana aqui o senhor Zé Duprá, que é o presidente do Sindicato Rural, levantou essa questão, né, a respeito da que foi que o executivo pediu a retirada da transferência do seu Zé Xavier, que é o funcionário chefe do escritório local da Emater. E essa semana mesmo eu tive com a prefeita, quando fui lá tratar assuntos relativos ao 15 de novembro, até juntamente com o presidente do Prainha, o Juninho, e entrei até nesse assunto com ela. Depois nós discutimos, ela falou para mim que realmente foi pedido sim a transferência para o seu Xavier, mas esse dia em comum acordo com ele, que ele mesmo já estava solicitando esse pedido, porque já que ele é de Guarani, então que essa transferência para ele até ajudaria. Então foi em comum acordo, isso são as palavras dela, né? Mas vamos aguardar, que já parece que já estava vindo, ia vir um outro substituto, um rapaz, se não me engano, Marco Antônio, não me falha, que é de uma outra cidade. Mas, isso são as palavras dela, mas vamos aguardar, né? Oficialmente, ela responder para a gente oficialmente, né? O que não pode ficar é realmente o escritório da Emater, né? Com a transferência, se por acaso ocorrer, do senhor Zé Xavier, e o escritório recebendo um repasse mensal, se não me engano, o convênio de cerca de R$7.000, né? E a gente não ter aqui uma pessoa para representar desse escritório, para elaborar os projetos. Então o município, no caso, estava julgando talvez até um dinheiro, né, que não está tendo retorno. Mas vamos, como falei, vamos aguardar oficial, né, um pronunciamento oficial dela, né, a resposta desse requerimento. E se tiver alguma dúvida, a gente chamaria aqui até poderíamos convocar aqui até o representante, o seu Zé Xavier, no caso. Mas vamos, né, uma coisa de cada vez para a gente não atropelar, né? Para a gente tirar realmente a dúvida disso, para não ficar a questão de ser julgada no ar, que parece que foi uma coisa tal de uma perseguição, uma coisa assim, que eu no fundo eu não acredito. Mas a gente tem que saber, vamos procurar saber a verdade. Quem sabe mesmo é isso mesmo que aconteceu, vai vir outra pessoa, substituição, mas vamos aguardar. Uma boa noite, obrigado.
Vereador, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela autoria do requerimento, também o vereador Sebastião, também em nome aqui da mesa diretora, te agradecer por Vossa Excelência ter acatado um pedido da mesa de colocar, por se tratar de um tema de tamanha relevância e de importância para o município, de Vossa Excelência ter oficializado esse requerimento. Ainda em discussão, requerimento número 17/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado o requerimento 17/2014. Antes de conceder a palavra livre, eu gostaria apenas de solicitar aos nobres vereadores, se não houver impedimento de nenhuma das partes, da gente poder antecipar a reunião de semana que vem, visto que já será sexta-feira de carnaval, se a gente pode antecipar ela para quarta-feira, dia 26/2/2014. Há algum impedimento por parte de algum vereador? Não. No dia 27, na quinta-feira? Pode ser na quinta-feira, gente, para não haver impedimento nenhum. Então fica marcada a nossa próxima reunião ordinária para quinta-feira que vem, dia 27/2/2014. Já aproveito e já peço ao Mauro que já faça essa divulgação no site da Câmara, no Facebook, para que a população possa estar antenada. Também já pedindo ao nosso amigo Luiz Carlos, que na transmissão da TV Lençol desse domingo, se puder passar essa informação, Luiz Carlos, que a nossa reunião da semana que vem vai ser antecipada de sexta para quinta-feira, um dia. Te agradeço, Luiz Carlos. Gostaria de passar também a todos os vereadores que eu deixei pedir a Eliana para imprimir em miniatura a página do Jornal do Diário Regional, onde foi feito a divulgação do processo licitatório da assessoria contábil, que acontecerá dia 10 de março. a todos que coisa, está ali dentro, está divulgado aqui fora também, no quadro, não sei se a Eliana já colocou hoje, quiser ter acesso a todos os editais, eu só coloquei na mesa de vocês, só para vocês verem o espaço que foi utilizado, mas todos os documentos já estão separados ali. E gostaria de passar também para todos os vereadores, que a partir de segunda-feira agora, chegou dois projetos dessa casa. Um projeto, na verdade, é as contas do prefeito Antônio de Moura Varotto, chegou do Tribunal de Contas do ano de 2012. Então, a gente já vai estar colocando nessa quinta-feira, já vai estar encaminhando a todas as comissões para que elas emitam seus pareceres de acordo com o regimento interno. E também chegou um projeto de lei de autoria do Executivo na data de hoje, que a gente vai estar colocando também para apreciação de todos vocês, no que diz respeito à concessão de mais 5 anos de aluguel do espaço onde hoje é o Gludis. Então também vai estar apreciação, a prefeita pedindo autorização para ceder para aluguel mais 5 anos o espaço para o Gludis. Então, gostaria de passar isso para todos vocês, que a semana que vem esses serão os assuntos a serem debatidos nessa casa. Palavra livre. Com a palavra o vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite à mesa diretora da Câmara, funcionários Eliana, Mauro, vereadores, nosso amigo Luiz Carlos TV Nassau. Eu queria saber, senhor presidente, com respeito àquele problema das mobiletes, da bicicleta, se o senhor já tomou, assim, o senhor falou que tomou conhecimento, e eu não sei se vocês chegaram a ver no MGTV, de segunda ou terça-feira, alguém viu o MGTV? O assunto era das mobiletes e das bicicletas. Então, quer dizer, é uma liminar, né? Mesma coisa que eu falei aqui. Até hoje não foi resolvido e o pessoal comprou essas mobiletes, essas bicicletas, justamente porque não precisava de ter carteira, né? E o nosso sargento Costa falou uma coisa e o sargento lá da Polícia Rodoviária falou outra e na televisão falou a mesma coisa que o rapaz da rodoviária falou. Então, eu queria... mais rápido possível, ou se não, senhor presidente. Eu acho que não tinha nada a ver. Nós marcamos a reunião aqui com o sargento Cossi, igual eu falei, colocava um carro na rua, explicasse o pessoal direitinho, que aí ficava uma coisa mais certa. Porque a partir do momento que não tem nada resolvido, eles podem andar normalmente de bicicleta, só não podem transitar em rodovias, né? Então é só isso, porque o pessoal cobra da gente e às vezes acha que a gente não está fazendo nada. Eu, por exemplo, sou sempre cobrado com esse problema. Então eu queria o mais rápido possível que fosse revisto isso, fazendo um favor. É só isso que eu tenho a dizer.
Vereador, só para passar conhecimento de Vossa Excelência, essa matéria, assim como uma outra matéria também que nós, vereadores, vem sendo muito cobrado, inclusive, essa semana eu tive a oportunidade de reunir a respeito dos taxistas de Rio Novo, da Associação dos Táxis de Rio Novo, já está na mão do Dr. Brenildo. O Dr. Brenildo, essa semana, deve já estar enviando os pareceres para a gente. E eu gostaria de solicitar que a gente espere o Dr. Brenildo manifestar, que eu já falei com ele o caráter de urgência que é. Para quê? Porque através desse parecer a gente está mais embasado e às vezes tem uma discussão melhor aqui com a autoridade policial, para a gente estar mais embasado dentro da lei, para às vezes até fazer questionamentos melhor. Então eu acredito que essa semana já vai estar nas mãos de todos nós o parecer, e acontecendo isso, na semana seguinte ao carnaval a gente põe esse assunto em discussão aqui. Se tiver a necessidade, com certeza, colocar, convocar uma autoridade policial, convocar a população, para que a gente possa colocar um debate aqui de alto nível nessa casa. A palavra continua livre. A palavra, vereador Alan.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, é uma questão especial, mas que foge um pouquinho. O protocolo parece que foi estabelecido aqui, que foi era quando a gente fizesse uma moção de pesar, né? Que seria automático, mas nessa questão seria as pessoas de nossa terra, né? Mas a gente não poderia, essa casa, nunca de se furtar de enviar uma moção de pesar, né, das condolências à esposa, ao seu Chico Monteiro, né, que é pelo falecimento da sua esposa, Dona Nete, que vem o nome aqui, né, acabei até perguntei, não lembrava bem. Né, mas que o Chico é uma pessoa que vem trazendo muito benefício para a nossa terra aqui. Ela mesma é uma pessoa muito gentil e nos pegou de surpresa essa passagem repentina dela. Então, eu solicitaria, né, esta mesa, né, que se pudesse, em nome de todos os vereadores, é lógico, né, mandar uma menção para ele, de pesar, né, que chegasse às suas mãos. Né, e eu tenho certeza que todos aqui pensam da mesma forma. É isso que eu tenho a dizer e muito obrigado.
Muito bem lembrado, vereador, nesse momento de, com certeza, a Câmara Municipal vai estar enviando essa moção e, como Vossa Excelência mesmo sugeriu, em nome de todos os vereadores que aqui compõem essa casa, visto que a solidariedade ao Chico Monteiro, como você bem falou, contribui muito aqui com a nossa cidade, trazendo pessoas de fora que movimentam a economia local. Com certeza, vereador, muito bem lembrado, a Câmara vai fazer o envio dessa moção. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Boa noite a todos os presentes, funcionários da Casa, TV Lençol, todos os vereadores. É só para passar um resumo de que eu, o vereador Dionísio e o vereador Sebastião, nós tivemos uma reunião em São João de Pomuceno, representando a Casa, em relação ao projeto que diz respeito ao controle de animais na região. Eu vou dar minha opinião, não sei se os dois concordam comigo, mas eu achei bem atrasado, inclusive eu já fui achando que era o desfecho, né, o clímax da história. Na verdade, eu acho que eles estão um pouco perdidos, eu dei minha opinião lá, eu disse que eu acho que eles estão aumentando a burocracia, porque eu não sabia, mas vai existir a lei nos municípios, mas quem vai administrar a história é uma ONG, que é de um dos vereadores de lá. Então eu acho que eles estão fazendo dois trabalhos. Eles vão criar um consórcio, mas não é o consórcio que administra. Quem vai administrar é a ONG. O consórcio vai passar para a ONG, né, os recursos. Eu acho que teria sido mais fácil se tivesse criado um convênio com essa ONG, assinado pelos prefeitos da região, era a mesma coisa. Então agora vai ter que criar o consórcio, vai ter que criar o conselho do consórcio, para eleger a diretoria do consórcio, depois passar para a ONG e depois ainda, né, fechar com os prefeitos. E lá nessa reunião eles não tinham ainda fechado com os prefeitos e já queriam sair de lá com um conselho. Aí eu alertei, eu falei, se é um conselho intermunicipal, quem tem que dar o aval nisso são os prefeitos. Nós aqui, infelizmente, nós não temos ação nenhuma. Então vai ter que esperar mais um pouco, e a decisão que saiu de lá é que criou um pré-conselho para que esses façam um trabalho de diplomacia com os prefeitos, para convencer os prefeitos, né, do consórcio, e assim formar a comissão regional para criar o consórcio que vai trabalhar junto com a ONG. E uma outra sugestão que eu dei na hora é que qualquer prefeito hoje de qualquer cidade quer trabalhar com cifras, com números, precisa ter o cálculo de que vai gastar, quanto vai ser por cão. E essas informações, eles ficaram de fazer uma estatística com a Unipac de São João de Pomuceno, que dá para pegar com a zoonose, né, com a epidemiologia da cidade, esses dados, para que possa pelo menos ter um pré-cálculo. E inclusive eles disseram que não tem nada fechado lá, que se nós tivermos aqui um veterinário que faça esses cálculos, foi até citado o nome do Talmer lá junto com a gente, por um vereador de São João, o Talmer está viajando, mas de repente a gente consiga ajudar eles, que eu estou sentindo que eles estão um pouco perdidos. Foi o que eu entendi daquela reunião lá, e querendo apressar a história acabou retroagindo mais um pouco e vai dar um pouco de trabalho, mas se Deus quiser, a ideia é excelente, né? Tem pessoas gabaritadas comprando a história e precisa só é convencer esses 10 prefeitos de agilizar a aprovação dessa lei para que a gente possa continuar discutindo com eles até criar o consórcio e aí dá o pontapé, né, Sebastião? Eu acho que foi isso.
Vereador, eu gostaria aqui de agradecer em nome da mesa diretora também a presença de Vossa Excelência, vereador Dionísio, vereador Sebastião, que se dispuseram a participar dessa reunião. Realmente, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião lá em São João. O grande problema que a gente chegava sempre à discussão lá é justamente esse, que a gente debatia tudo, colocava grandes ideias, formava coisas, mas não dependia da gente, do funcionamento. Foi feito o papel invertido. Acho que lá também os vereadores, na ânsia de resolver esse problema, como aqui também teve no começo do ano o vereador Alan, então resolveram abraçar a causa. Mas se essa causa não tiver a colaboração e o empenho do executivo, vai ser uma causa que será em vão. Então eu acho que, parabenizar, eu acho que tem tudo para dar certo e vamos torcer para que cada Câmara, cada líder que lá esteve consiga sensibilizar o seu chefe do Executivo para que a gente possa ter esse serviço à disposição. Continuando a palavra, vereador Éder.
É só uma parte, inclusive eu até falei com o vereador Fabiano Borges, que estava lá presente, ele até concordou comigo. Se for depender dos prefeitos, vai ter que ser o consórcio. Mas se quiser criar uma situação particular com a ONG, de que saia um convênio entre as prefeituras e essa ONG, também aí não precisaria. Porque eles estão questionando lá que se depender dos prefeitos vai entrar o jogo político. Mas se for consórcio intermunicipal, não depende da gente, né? Vai, o conselho são os próprios prefeitos, inclusive, né? E foi isso que eu alertei para eles. E eles vão divulgar, para quem deixou os dados lá, o Alan, que também está atento a esse assunto, eles vão divulgar a agenda dessas visitas. O presidente da Câmara de São João do Pomuceno colocou o carro à disposição, eles vão passar pelos municípios, tentar marcar três de num dia só, para convencendo esses prefeitos para agilizar esse consórcio de controle dos animais.
Principalmente, né, vereador, a gente também torcer e muito para que, como essa é uma ideia que está partindo das câmaras de vereadores, que às vezes a vaidade dos chefes do executivo não fale mais alto, porque tem chefes do executivo que não gostam de abraçar causas que são iniciadas pela Câmara. Então vamos torcer para isso também. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, eu não poderia me furtar de comentar esse assunto, porque é um assunto, né, que lá atrás, né, inclusive foi o primeiro veto que essa casa recebeu por parte do executivo, e nós aqui lembro que nós tivemos ter uma foto aí, né, para mostrar aqui que a Câmara aqui não ia se curvar em todas as questões do executivo. Mas é questão superada, pelo menos essa questão do veto. Mas eu gostaria também, primeiro também, de falar que eu tenho acompanhado esse caso, foi em todas as reuniões, mas na segunda-feira, até por surpresa, né, o Dionísio e o Éder, eu estava marcado um encontro aqui com a prefeita aqui. E acabou que na hora não casou. E eu não estava preparado para ir lá. Mas eu agradeço, né, por tanto o vereador Sebastião, vereador Éder e o vereador Dionísio estar lá representando, né, estando presente nessa reunião, que está representando essa casa e todos nós. A verdade é o seguinte, lá atrás eu senti nesse projeto uma coisa muito burocrática, como Vossa Excelência falou, muito vasto, muito uma questão, talvez que a gente fizesse com mais simplicidade, né? Talvez estaria funcionando. Nós estamos discutindo demais e vamos dizer assim, a cachorrada está aí na rua, né? Então, O que eu vou de sinceridade, que eu vou propor, e volto novamente, já que foi ver até a prefeita, talvez, nem pode falar a verdade, nem sei o que houve a respeito da derrubada do veto, a gente poderia saber, se ela questionou isso. Se ela não questionou, já está valendo a lei. Se ela tinha um prazo para questionar isso, né, na questão da lei. Então, se não for o caso também disso, que ela envia da mesma forma, uma coisa simples. Simplesmente nós estávamos autorizando o Poder Executivo, nós não estávamos determinando quantos cães ela tem que castrar, né? Que dia que ela tem que castrar, quanto que ela estaria autorizada, assim que o momento, hoje sobrou um recurso aqui dentro dos zoonoses, estou aqui para a gente pode assim, fazer a castração de 2, 3, 4 cães, que se faça isso. Nós já estamos autorizando. Então, eu acho que a gente está precisando muito de agir. Né? Tem coisas, situações que estão acontecendo aqui, que talvez, se a gente ficar, vamos dizer, muito no blá blá blá, reuniões daqui e dali, reuniões daqui e dali, as coisas estão acontecendo, estão passando. Outro dia mesmo nós falamos da questão aí do cemitério municipal, né? Parece que eu teve, o cemitério está lá, tá, né? já não tem mais espaço. E reuniões daqui, reuniões. Então tem momentos que a gente tem que. Né? Eu sei que existe a questão da lei, tem que se respeitar, mas nessa questão dos cães aqui, eu acho que é tranquilo que ela invita para essa casa aqui um projeto simples que a gente aprova, a partir do momento que foi o consórcio, que seria realmente o ideal, que a gente vê a questão das nossas fronteiras, com os cães, né? Não adianta você chega, joga aqui, o outro joga lá, né? E, mas seria muito útil realmente esse consórcio, mas quando se resolve, vamos agir. Que seja um, dois, três cães, já está beneficiando. Como nós fizemos a questão da Santa Casa, mas, vamos buscar o dinheiro lá em Brasília, vamos buscar. Nós agimos. Está lá com as dificuldades. A vereadora do CIMAR, hoje, dos problemas que ela tem enfrentado, continua enfrentando, todo dia um leão para derrubar. Mas a gente está, de alguma forma, a gente está agindo. Nós precisamos disso. Né? Eu estou vendo a questão lá de São João e Pomucento, nós estamos tendo muita reunião, já tem quase, né, uns 6 meses que a gente está fazendo de reunião, e como Vossa Excelência bem diz, regrediu, não andou. Então eu sugiro mais uma vez, ou que se coloque em prática que essa casa aqui já voltou, que seria, acho que, bem sensato, ela já está autorizada, começa. Goianaba parece que já existir, já está fazendo de novo, sem esperar. Já está. Vamos aí, contar, falou o próprio Talme aí, faz um conveniozinho com o Talme aí, dois, três cães, já está diminuindo, já algum benefício já vai trazer. Né? Não perde, pode, o dia que resolver, chega em comum acordo, né? Os municípios chegou, uma lei substitui a outra. Né? Mas votando já substituindo. A minha sugestão, e gostaria que viesse novamente essa, né? Se pudesse reiterar o executivo, até saber o que houve, a gente procurar saber a respeito daquele, né, do veto que nós fizemos, a respeito dessa lei. Né? Que a gente tem direito de saber se ela já. Eu vou procurar até saber, porque ela, no caso, ela teria que ir. Se ela não derrubou o nosso veto lá, se ela não questionou ele na justiça, já está valendo. Uma boa noite, obrigado e parabéns lá. Agradecer o Dionísio, o vereador Éden, Vossa Excelência Sebastião, por ter ido comparecer.
Vereador, gostaria de agradecer também sua participação e informar Vossa Excelência que a gente vai estar fazendo um levantamento interno aqui para saber se houve alguma comunicação a respeito, se a prefeita ingressou na justiça. Eu tenho certeza que a lei foi promulgada pela nossa presidente, e a partir do momento, se ela não se manifestou, então a gente vai fazer um levantamento interno aqui para ver as datas e ver se não tiver ocorrido, para a gente ver qual o procedimento. Que me parece que teve uma reunião que nós fizemos no gabinete da prefeita que foi tocado esse assunto. E quando surgiu essa hipótese desse novo projeto, me parece que houve uma manifestação que ela ainda não tinha se manifestado em enviar o projeto à justiça para contestar, alegando inconstitucionalidade. Parece que foi essa conversa, mas vamos realmente fazer esse levantamento para que a gente está oficiando, para que a gente possa ter a real noção dessa situação. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Senhor presidente, eu gostaria que fazer um pedido, pudesse ser em nome de todos os vereadores, que encaminhasse um ofício à Azul Linhas Aéreas para mais uma vez dizer que a nossa cidade está de braços abertos com a volta dos voos agora no dia 20 de março. Porque a gente tem que abraçar esse pessoal e eles têm que sentir como se sentem em Goianá. Né? Tem que sentir que aqui também é a casa deles. Eu li no portal do G1 que a ANAC já tinha autorizado a volta para o dia 20 de março. Então, parece que é uma coisa concreta e a gente, mais uma vez, fazer com que a Azul se torne parceira da Câmara, né, dos trabalhos aqui do nosso município, através desse ofício, agradecendo sobretudo pela volta desses voos, que inclusive vai ajudar bastante as administrações da região, sendo que dessa vez vai ser para BH, né, querendo ou não, já vai ajudar bastante encurtar o nosso caminho ali com a administração do governo de Minas.
Vereador, muito bem lembrado por Vossa Excelência, a gente também vai estar encaminhando esse ofício à Azul Linhas Aéreas, devido à importância que esses voos trazem para a nossa cidade. Para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de conversar com a prefeita Maria Helena, do município de Goianá, e a Maria Helena me passou que o aeroporto já, nos finalmente, ainda operando quase que nenhum voo, estava rendendo cerca de 10 mil reais de ISS, 5 mil reais para cada cidade. Aí a gente vislumbra isso num crescimento, se tiver 4 voos num dia, o quanto isso gerará de receitas para os municípios. Então a gente vai estar encaminhando, com certeza a Azul tem que ser recebida de braços abertos aqui para a nossa cidade. Gostaria de ceder a palavra para o vereador Sebastião Esperança.
Boa noite, senhor presidente, excelentíssimos vereadores, funcionários da casa, amigos da plateia. Eu queria parabenizar mais uma vez o excelentíssimo vereador Éder Lima pelas suas colocações lá na nossa reunião lá em São João. Foram, tenho certeza absoluta, que trouxeram a solução, saiu da comissão que vai visitar os prefeitos. Tenho certeza que saiu do nosso debate, principalmente das suas colocações. E pedir a Deus que eu tenho certeza que a grande solução, simples, mas objetiva, é que passou 6 meses, mas agora que você vai fazer o que tinha que ser feito, que é visitar os prefeitos e fechar, convencer eles da importância do projeto, né? E ficamos vendo lá que a despesa também não vai ser tão grande. Acreditando nisso, eu tenho certeza que todos os prefeitos vão aderir ao consórcio. E os impasses aí, o projeto realmente é complicado, mas a partir do momento que os prefeitos aderirem ao projeto, que é o principal, é a verba, né? Tenho certeza que o resto é só colocação e adequações e enviar à Câmara e aprovar o projeto, né? E queria aproveitar a oportunidade aqui hoje e agradecer imensamente a visita que nós fizemos à deputada Luzia Ferreira, que eu não sei se é... Eu já tinha tido uma boa impressão dela quando ela veio aqui na PAI, mas eu não sei se é realmente, ela continua pensando isso dela, mas também acredito mais, porque foi um bloco de vereadores, né? Foi eu, o presidente Guilherme, o excelentíssimo vereador Du. Então, nós tivemos uma visita assim, demorada, foi questionado todos os assuntos, os nossos pedidos, as nossas solicitações, e foi uma reunião assim de mais ou menos 2 horas, né? Tinha até prefeito na recepção aguardando, a pessoa vinha à sala, pedia, avisava que fulano estava, e falava, não, vai, contorna a situação que eu preciso conversar com os vereadores, é muito importante para nós e tal. E ficamos lá umas 2 horas e o mais importante, que eu tenho certeza que realmente agora vai ser concretizado nossos equipamentos hospitalares para o nosso anexo da Santa Casa. Eu acredito muito, estou acreditando muito nessa reunião de ontem, nas posições que nós colocamos e na receptividade dela. Só isso que eu queria deixar claro a vocês. Boa noite.
Vereador, gostaria de agradecer também suas palavras e gostaria que, como fala o regimento, eu gostaria de pedir o nobre vereador vice-presidente dessa casa para assumir essa presidência aqui, para que eu possa fazer uso da palavra em relação a Luzia Ferreira. Eu não poderia deixar de fazer os comentários aqui, como o vereador Sebastião mesmo teceu. A gente tivemos a oportunidade de estar visitando ontem a deputada Luzia Ferreira. Eu tive com ela na segunda-feira na cidade de Belo Horizonte. Abriu-se essa possibilidade na agenda dela da quinta-feira. A gente fez um convite para os vereadores que a gente tem um pouco mais de afinidade. Alguns vereadores não puderam ir, mas fomos lá representados pelo vereador Sebastião, vereador Carlos Alberto, levando a nossa mensagem à deputada. E como o vereador Sebastião mesmo disse, é impressionante a capacidade da deputada em conseguir ser agradável, em ser realista. Nos passou a informação que um recurso que a gente já tinha pedido no ano passado a respeito da APAE, que foi liberado R$40 mil da emenda para equipar os equipamentos que estão faltando na sede da APAE, foi liberado R$4 mil no final do ano passado. O Estado parou de pagar todos os convênios que tem, o Estado fechou todas as torneiras,
Me parece que agora, até o dia 15 de março, no início de março agora, o Estado vai estar pagando esses outros convênios, esse resto de convênio, e abriu-se uma nova possibilidade de novas conquistas para o município de Rio Novo. O atual secretário de Estado de Saúde, Alexandre Silveira, é amigo pessoal da deputada, e abriu esse leque, e a gente vai estar encaminhando esse ofício, como foi feito aquele primeiro trabalho, como foi feito com a vereadora Dulcimar, vereador Carlos Alberto, vereador Vinícius, vereador Sebastião, que a gente vemos na cidade administrativa. A gente mais uma vez vai estar dando continuidade a esse trabalho, para que a gente tente buscar alguma coisa de boa para o nosso município. Então eu gostaria de trazer esse recado a todos, que foi uma recepção assim, de um valor muito grande e mais importante de todos. Em momento nenhum houve troca de favores entre os vereadores. Vereador Sebastião, foi uma conversa aberta, vereador Sebastião expôs suas posições políticas, seus compromissos políticos. Então eu acho que isso que valoriza ainda mais. Eu acho que o vereador, quando às vezes vai e fala que não vai apoiar, tem deputado que nem recebe, e ela nos recebeu muito bem. Eu acho que isso tem que ser valorizado. A deputada Luzia Ferreira fez por Rio Novo, continuou trabalhando e não mede esforço. Como o vereador mesmo disse, ficou lá dois prefeitos, foi até uma situação assim, até espetacular, porque nessas brigas que tem para os apoios de prefeito, ela deixou o prefeito esperando ela para ficar atendendo a gente no seu gabinete. Então eu gostaria de dar esse retorno a todos vocês, todos os vereadores, a toda a população, aqueles que escutam o site da Câmara, e a gente espera brevemente que a gente possa trazer boas notícias para todos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao vereador Vinícius por ter assumido aqui a presidência interinamente. Com a palavra, vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Se eu soubesse que vocês iam a Belo Horizonte, né, em visita à deputada estadual Luzia Ferreira, uma pessoa que eu admiro muito também pela sua simplicidade e pela sua competência, eu talvez teria ido com vocês, né? Pedi a ela uma força a respeito da Copasa, porque na vez que eu fui a Belo Horizonte, ela foi junto com nós lá. Ela sabe do assunto que foi tratado, o que eles prometeram para a gente, e nada foi resolvido, como também vocês foram lá, né? Eu, você, o presidente Sebastião. Então, se até, né, daqui uns 2-3 meses, se não for resolvido pelo problema da Copasa, se vocês forem a Belo Horizonte, que me convide, que a gente chegue até a nossa deputada, para a gente ver se a gente vai à Copasa junto com ela novamente, para ver se consegue resolver o problema da água no nosso município. Eu só queria pedir ao senhor presidente que na quinta-feira, se pudesse, tá pedindo para telefonar para os vereadores, falando que vai ter reunião, porque, infelizmente, a minha vida hoje, igual eu falo, é uma vida corrida, então eu já fico tudo programado. Então eu peço que só peça para ligar no dia das reuniões, fazendo um favor, porque de repente eu não posso vir, né? Eu queria também, senhor presidente, antecipar que de repente eu não posso vir na reunião com respeito ao projeto aí do Guludices, né? Eu sou totalmente favorável a qualquer coisa que fizer para aquelas duas pessoas, porque são pessoas que hoje estão aí em Rio Novo, né, dando trabalho, né? Hoje, por exemplo, trabalho no Guludice aí de 12 a 15 pessoas, direto e indiretamente, né? Você vê o dono, que é o Camarão, a dona, que também é a Eda, que são sócios, né? Às vezes estão no balcão, às vezes estão na cozinha. Então, que são pessoas que lutou. Eu me lembro como se fosse ontem, no mandato passado, o aluguel ficou um pouco mais alto, a situação apertou. Eu lembro que foi em dezembro do mandato do Sr. Antônio de Moura Varoto, eles pagaram todos os aluguéis atrasados. Eu não sei quanto que deu, mas só sei que deu um montante muito bom, quase 40 mil reais. Então são pessoas, gente, que merece todo o nosso apoio. Não só eles, como aqueles empresários também que estão no nosso município, né, dando emprego, que infelizmente muitos prefeitos não apoiam. Então, estou falando que eu não vou vir na reunião, mas de repente eu posso vir. Então, sou total apoio a qualquer problema que tiver com eles. E também queria pedir, senhor presidente, que eu até esse ano vou dar um título para os dois. Queria que esse ano, se pudesse aumentar um pouco por 4 para cada vereador, né? Eu acho que não seria tão... Não vai tomar tanto tempo assim. Acho tanto tempo, tantas pessoas que hoje que merecem, né, um título em Rio Novo, né? Então eu queria pedir ao senhor, se pudesse aumentar, né? É só isso que eu tenho a dizer.
Vereador, muito boas colocações de Vossa Excelência. Essa casa aqui, já solicito também a nossa secretária que faça, como ela vem fazendo hoje, pedir para telefonar para os vereadores. Você sempre vem fazendo esse serviço muito bem feito, Eliane, sempre cuidadoso. Também dizer a Vossa Excelência que vamos sim voltar à Copasa, vamos sim ver se a gente leva o material mais consistente. Com certeza, não só a Vossa Excelência, mas todos os outros serão convidados a participar. Em relação a homenageados, também, com certeza, é uma solicitação a ser analisada com muito carinho. Eu acho que, chegando ao consenso com todos os vereadores, eu acho que não haverá problema nenhum em a gente poder conceder mais homenagens aos cidadãos de Novembro. Antes de eu conceder a palavra à Vossa Excelência, vereador, deixa eu só fazer duas colocações aqui rápidas. A primeira, que conforme foi lido aqui no expediente pelo vereador secretário dessa casa, Sebastião Esperança, o provedor da casa, o Aragão, deixou aqui uma prestação de contas do mês de janeiro, e eu vou encaminhar cópia para todos os vereadores, solicitar a nossa secretária que passe cópias para os vereadores, se quiser dar uma analisada também, e dizer também a todos os vereadores que a Eliane já está com o trabalho de fechamento das notas de empenhos dos gastos dessa casa, e assim que tiver fechada, ela já está autorizada a colocar à disposição de todos vereadores, de toda a população, de todo mundo que quiser fazer as análises dos gastos dessa presidência, estará disponível a todos. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, eu não poderia, como falo, também não me furto nenhum assunto aqui, e a questão é o seguinte, quando você falou da deputada, ilustre deputada Luzia Ferreira, eu tenho até, me passou até uma boa impressão da deputada, quando eu conheci, até então estava no palanque do ex-vereador dessa casa, o Romeu Rabelo, e realmente ela me passou a ser uma pessoa assim, boa, muito simples, né? Mas não contra ela, já que a questão que Vossa Excelência falou sobre saúde, ela é ligada também a esse governo do estado de Minas Gerais, que é um governo que, infelizmente, a política, em todos os sentidos, mas principalmente na política da saúde, que eu sou totalmente contrária. Já estive, já falei com Vossas Excelências o que eu penso a respeito, porque nós realmente foi construído lá o anexo lá da Santa Casa, uma obra muito bonita, muito bela, realmente precisa de ser montado, mas é o tipo de política que não entra na minha cabeça. Porque é um Estado que só preocupa, ele dá assim, ele dá ambulância, ele dá cama, mas não ajuda com custeio. Ele quer dar uma ambulância para o prefeito soltar o foguete, ele quer para o prefeito fazer a política, que amanhã essa ambulância vai ficar velha, vai se estragar, joga nas costas da prefeitura, e por que não, ao invés de estar dando ambulância, que dá um, que seja R$2.000 por mês para Santa Casa, para o Hospital de Guarani, para o Hospital de Piraúba, vai tirar muito, vai melhorar muita coisa. Então, esse tipo de política, que, modéstia à parte, você, de alguma forma, está se antecipando aqui o debate eleitoral que vai vir, respeito a posição de Vossas Excelências, cada um tem, como falou a deputada, recebi, como eu tenho certeza que me receberia, mesmo eu fazendo oposição a esse governo, ela me passou uma boa impressão, mas é uma política que realmente não entra na minha cabeça. A gente chegar a ter que pedir cama para os hospitais, precisa sim. Aqui está a dificuldade que o município está passando, a luta que nós fizemos para tentar continuar lá Santa Casa respirando lá, né? Quantas pessoas já passaram nesse período lá, estão lá internadas e a Santa Casa estaria fechada. Né, que estavam internadas lá, eu lembro um dia, eu fui lá, vi o Cezinha, o Clóvis Landrade lá da Cerâmica, talvez estava julgando, sendo julgado lá, estava lá no corredor lá do hospital, lá de Juiz de Fora, lá no HPS. Então, eu sou obrigado mais uma vez a entrar nesse assunto e vou combater isso sempre. Vou combater esse tipo de política, que é uma política fria. A política há 12 anos está com essa mentalidade. Se é o governo federal também tem culpa? Tem. Como Vossa Excelência falou aí, já outras vezes, tem que estar. A concentração de renda é muito grande. Do governo federal tem que passar. Mas esse é um tipo da política, em vez de a gente descentralizar, ajudar os pequenos hospitais, não. Querem cada vez mais acabar com os pequenos hospitais para ficar num grande centro, para colocar, fazer a política da ambulanterapia. Dá ambulância para os prefeitos, carrega, põe remedinho na boca e joga para lá. Eu não concordo com isso. Então, eu acho que a gente está na hora de a gente chegar e conversar abertamente com os nossos representantes, com os nossos deputados, seja lá qual for, vamos tentar, vamos mudar um pouquinho esse tipo de política, principalmente da saúde. Tem outras também que tem dentro do estado, mas eu precisaria mudar isso. Entendeu? Então, me perdoe isso. Mais uma vez, eu acho que vocês estão no caminho, foram lá, sim, pedir, encontrar com o deputado, a gente tem buscado nossos representantes, sim, mas a gente deveria, sim, mudar esse tipo de, né, pressionar eles, né, para que eles lutem para outro tipo de caminho, ou seja, ajudar com a verba de custeio, né, talvez vai diminuir, precisar menos uma ambulância no município, que é menos gasto de combustível, menos gasto com peças, menos gasto com tudo, que às vezes é menos viagem para Juiz de Fora, entendeu? Então é isso que eu tenho a dizer, respeito a opinião de vocês, talvez, não sei se vamos estar nos mesmos palanques ou diferentes palanques, mas essa é a minha posição e eu nunca me furtei de falar isso com vocês e com o meu pensamento de respeito disso, entendeu? Que mude isso, se for esse governo, mas que mude, que continue esse governo, mas pelo menos que mude essa mentalidade.
Boa noite. Vereador, muito boas as colocações de Vossa Excelência e, como Vossa Excelência disse, essa é a política. Situação do governo federal apresentam números maravilhosos. Quanto à oposição ao governo federal, apresentam números estrondosos. A mesma situação a gente vive no estado. A situação do governo estadual apresenta números maravilhosos e a oposição apresenta números estrondosos. Então, acho que quem tem que fazer essa avaliação, ver qual parte que está certa, eu acho que vai ser o eleitor nas eleições do dia 7 de outubro desse ano. A palavra continua livre a todos os vereadores. Com a palavra, vereador Sebastião Esperança.
Eu queria avalizar as palavras do vereador José Adriano, questão do restaurante Glodice. Simplesmente resumindo o que eu acho mais importante no empresário. Sou um empresariado que faz uma comida de qualidade e leva o nome de Rio Novo, né, para as cidades vizinhas, principalmente para o Juiz de Fora. E o mais importante de tudo, que é o pessoal que ganha dinheiro trazendo divisas para o nosso município. Então, da minha parte, com certeza, o vereador José Adriano, com certeza, faria o possível e impossível para aprovar o projeto. Mesmo não sabendo do conteúdo do projeto, eu estou totalmente a favor. A respeito do vereador Lamborza, acima das nossas divergências políticas, acima das nossas posições, eu queria aproveitar essa fala sua e parabenizar mais uma vez, entendeu? Às vezes a gente tem tanto bate, tanto fala e esquece uma coisa tão bonita que nós fizemos. Eu quero parabenizar muito a nossa prefeita pela sensibilidade de fechar esse grande projeto junto com essa Casa Legislativa. Pensamos juntos, trabalhamos juntos e hoje a Santa Casa... se você pensar bem, uma receita de 40 mil reais é uma receita. Entendeu? Tanto é que a excelentíssima vereadora Dulce está aí e pode confirmar para nós que a Santa Casa está funcionando, graças a Deus. E eu tenho certeza que esse grande trabalho dessa casa com o executivo é só um começo. Eu não tenho menor dúvida que grandes empreendimentos, grandes melhorias, desenvolvimento no nosso pensamento junto à Santa Casa, não tem a menor dúvida que vai crescer. Não tem a menor dúvida que quanto o deputado ou a deputada que vê que a Santa Casa funciona, que a ver com a Santa Casa tem uma receita de 40 mil reais, da forma que foi colocada, ele vai ver a Santa Casa como uma empresa que está quebrando, está falindo. E muito pelo contrário, vai ver a empresa como uma empresa que vai dar certo, está dando certo e vai melhorar. Eu tenho certeza que vai respeitar mais a nossa entidade e assim, com certeza, vai trazer verbas ou melhorias para a nossa Santa Casa. Então, eu fico muito emocionado de falar da Santa Casa, porque eu sempre falei nas reuniões, quando eu falei, eu pensei, entendeu, que esse negócio de ficar entrar de deputado, deputada, eu tinha certeza que a solução da Santa Casa estaria aqui dentro. Entendeu? Não precisava precisava tanto de Pires na mão para deputado agora, não. Tenho certeza que a solução seria aqui e graças a Deus a solução saiu. Então, só queria lembrar, em vez de debater, Alana, agradecer o nosso trabalho e quanto mais a gente ficar independente desse pessoal, é melhor para nós. Uma boa noite para todos.
Vereador, parabéns também pelas belas colocações que Vossa Excelência fez. Acho que o tema Santa Casa aqui, nessa casa, quando debatido, é sempre um tema que requer muita atenção de todos, muito carinho de todos. E eu acho que é um tema, é um dos poucos temas que vão falar, que é um tema que não tem politicagem no meio, que não tem os debates partidários. Eu acho que é o tema que une todos, um dos poucos temas em relação à nossa Santa Casa. Com a palavra, vereador José Adriano.
Só para comentar as palavras do nosso ilustríssimo Sebastião Esperança, excelentíssimo vereador. Eu acho, Sebastião, que tudo é assim na vida, né? Onde tem união, tudo funciona. Como o vereador presidente falou agora aí, tratando de Santa Casa, eu acho que tem que acabar com tudo, com politicagem, né? Eu acho que a Santa Casa, é o que eu sempre falo, é tudo. Para mim, a saúde é tudo no nosso município. E hoje, uniu o legislativo com o executivo e está funcionando. E hoje nós temos aí um provedor, né, que tudo que ele faz, ele apresenta nota para a população, não, né? Para nós, vereadores. Eu dei a contribuição mês passado e já mandou um recibo. No outro dia, dois dias depois, já mandou um recibo. Então é assim que funcionam as coisas. As coisas só funcionam com transparência. Se começar com uma maracutaia, aí não funciona. Mas se for certinho, Santa Casa de Rio Novo vai viver os melhores momentos. Eu tenho certeza disso, porque a população está ciente que hoje está fazendo um grande trabalho, né? Como a nossa excelentíssima vereadora Dulce acabou de falar, o vereador Alan chegou perto dela, falou que na terça-feira faltou médico, na quarta-feira, né? Não foi, Dulce? Só que acho que teve os médicos passaram uma prova aí, né? Então, quer dizer, tiveram que sair, porque infelizmente a vida é assim, né? Tem um salário melhor, as pessoas vão atrás. Então não tem outro jeito. Então, só por isso que faltou médico. Mas já tem outros médicos, que a nossa vereadora já correu atrás, já conseguiu os médicos. Então é todo mundo lutando pela Santa Casa, né? E hoje, por exemplo, a situação da prefeita do nosso município hoje melhorou muito, né? Porque todo mundo, né? Uns elogiavam, outros criticavam. Mais críticas, isso é verdade. Mas hoje já diminuiu muito, né, as críticas à prefeita, né? Então eu acho, gente, que é isso aí, nós temos que unir. Porque não adianta nada, não adianta nada o nosso município ir mal. Todos nós estamos no mesmo caminho, estamos no mesmo barco. Então é por isso, gente, que eu sempre falo, o diálogo é o melhor caminho para tudo. Briga é só no final, quando não tiver jeito mesmo, aí briga. Mas enquanto tiver diálogo, eu acho que tem que conversar. Só isso que eu tenho a dizer.
Vereador, em relação ao Santa Casa, só para a gente complementar também, eu tenho certeza que esse trabalho que está sendo feito hoje, encabeçado pelo provedor Aragão, com a grande equipe, a Maristela, equipe de enfermagem, capitaneada aí pela nossa querida vereadora Dulcimar, eu tenho certeza que em breve a nossa Santa Casa estará apta a receber recursos, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. E em tempos agora de orçamento impositivo, onde é fixa a receita de cada parlamentar terá que investir em saúde, eu acho que o hospital será muito beneficiado em relação a isso, os hospitais, porque o que acontece? Esse ano é um ano político, não pode se assinar convênio entidades filantrópicas com o Estado. Mas eu tenho certeza que a partir do ano que vem, com esse orçamento positivo, ou seja, cada deputado federal tem 15 milhões em emendas para fazer. Se eu não me engano, o orçamento positivo é 50% para a saúde. Então, 7 milhões e meio terão que ser destinados para a área da saúde. Isso de cada deputado. Se eu ponho um universo aí de mais de 50 deputados federais em Minas Gerais, eu tenho certeza que haverá um benefício muito grande para a entidade. E eu tenho certeza que essa equipe vai conseguir colocar a Santa Casa apta a receber esse recurso. Com a palavra, a nossa vereadora Dulcimar.
Acho que não tá. Boa noite a todos, presidente. Eu só queria estar falando agora, como legislativo, que caso vocês sejam interpelados com algum assunto de Santa Casa, que eu estou lá fora para estar respondendo para vocês, de acordo com aquilo que aconteceu. Eu estou só esperando as pessoas envolvidas no dia de quinta-feira, de um ocorrido, para a gente estar colocando o que realmente aconteceu. O que, o que não pode acontecer é munícipe que não ajuda a Santa Casa em nada. Eu posso falar e afirmar, porque eu nunca vi contribuição nenhuma por parte dessa pessoa na Santa Casa, e que anda falando inverdades aí na rua. Então eu espero que me procure como enfermeira do hospital, daquela instituição carente, pobre, mas que nós todos em Rio Novo estamos fazendo de tudo para ela não morrer, que saia na rua falando inverdades. Então, assim, eu estou lá fora como vereadora, aqui dentro como vereadora, mas lá fora como enfermeira, e faço parte daquela Santa Casa com muito carinho. E estou aí esperando essa pessoa vir falar, porque já está falando na rua inverdades e isso não está legal. Então, primeiro tem que procurar para saber o que, que aconteceu realmente, que a criança foi atendida e muito bem atendida. Rastreamos 6 hospitais para estar transferindo a criança. Só não conseguimos nenhuma porta para essa criança, onde o que foi sugerido pela central de regulação, que essa criança fosse por carro particular para ela ser atendida conforme ela foi. Que se mostrasse uma ambulância com procedência, aí atrapalharia. Então, que essa pessoa que anda falando em verdade aí na rua, que nos procure. Que pelo menos para dar uma contribuição, ou ao menos para saber o que, que aconteceu, para estar tá espalhando aí na rua. Quer dizer, se estamos nós todos empenhados a estar tá fazendo a nossa Santa Casa sair do que entrou, que já está saindo em 2 meses, e está falando em verdades na rua. Então, nós estamos todos aí dispostos a ir lá, estar falando. E você mesmo, como legislativo, você é incansável na luta aí contra a Santa Casa. Mesmo depois de aposentada, vocês podem ter certeza que eu vou estar sendo uma voluntária naquela casa. Vocês desculpam, mas eu tenho que falar, porque hoje eu já escutei na rua. Tá? Muito obrigado.
Vereadora, eu sou aqui, acho que todos os vereadores aqui são testemunhas do seu trabalho incansável pela Santa Casa. Vossa Excelência mesmo, por diversas vezes na participação das nossas atividades aqui, Vossa Excelência chegava às vezes correndo, chegava às vezes até um pouco muito cansada, justamente por se dedicar à Santa Casa. E eu acredito que essas pessoas que falam isso realmente tem que ter um motivo para criticar, porque a sua história dentro da Santa Casa, com quase 25 anos de trabalho prestado àquela instituição, a sua história na política de Rio Novo, inteirando seu 4º mandato agora, acho que isso tudo resume bem a sua história dentro do município. Ninguém fica num lugar 25 anos, tem 4 mandatos de vereador, se não tiver prestado bons serviços à comunidade. Então, acho que isso é a melhor resposta, que a sua consciência fica tranquila ao seu trabalho. A palavra continua livre. Palavra, vereador José Adriano.
Excelentíssimo vereador Dulce. Infelizmente, vereador, é assim mesmo. E essas pessoas são essas que não fazem nada mesmo. É essa que mete o pau. É que não contribui. É porque tem tempo, entendeu? Então é por isso. Eu só queria pedir ao seu presidente, né, que enviasse um ofício, né, ao nosso... Vai assumir a cadeira agora, deputado Edmar Moreira, né, pela sua volta, né, à Câmara Federal. Porque a gente tem que falar a verdade, né? Edmar Moreira não fez muita coisa para o nosso município, mas fez alguma coisa, né? Então, acho que a gente tem que lembrar, né? Igual semana passada, por exemplo, ele estava aqui no Guludice. Semana passada ele estava aqui no Guludice, né? Uma pessoa que gosta do município do Rio Novo, reconhece as pessoas. É até na hora de falar isso, mas tem que falar. Veio no enterro do saudoso amigo Ronaldo Borges, né? Então, quer dizer, ele não é rionovense, mas é de São João, ali pertinho do nosso município. E realmente fez alguma coisa para o nosso município. E nesses 7 meses que está faltando, quem sabe ele pode repassar algum recurso para o nosso município. Então, eu acho que nós temos que parabenizar o nosso deputado federal, Edmar Moreira, porque eu acho que já está certo, né, a volta dele para a Câmara Federal. Só isso que eu tenho a dizer.
É muito boa a colocação de Vossa Excelência, vereador. Com certeza será com muito orgulho que eu acho que a gente vai estar encaminhando esse ofício, porque como Vossa Excelência mesmo disse, o Edmar, popular conhecido como Capitão Edmar, acho que trouxe benefícios tanto na política como pessoalmente. O seu tão criticado castelo se esquece que gerou muitos empregos na época para a nossa cidade, trouxe muitos recursos. Então acho que isso é importantíssimo, e principalmente é o deputado que mais conhece Rio Novo. Isso aí a gente pode falar com todas as letras. sempre frequentou. Eu mesmo tive a oportunidade de sentar com ele ali no bar do Baixão. Teve os seus problemas, eu acho. Que mesmo ele não vindo a ser candidato, eu acho que será, terá aí seus 7 meses aí para, vamos dizer assim, encerrar a carreira política, não encerrará, mas terá um fim de vida política, eu acho que ele merecia. Teve seus defeitos, como outros também tiveram, mas também a gente tem que reconhecer suas glórias, principalmente por nossa cidade aqui. Muito bem lembrado, vereador. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Pela honra, presidente. Realmente, aproveitando o gancho, era outro assunto, mas não poderia também deixar, hoje mesmo comentei com Vossa Excelência, com o vereador, novo vereador Sebastião, a respeito disso. Que ainda é melhor ainda ter o Edmar lá na Câmara, né, que é uma pessoa que, de alguma forma, contribuiu sim com o município de Rio Novo, talvez na mesma forma do retorno da votação que ele teve aqui. Talvez poderia mais, mas contribuiu sim, né, e pode continuar contribuindo, coisa que o ex-deputado Eduardo Azeredo, que vai ser, tudo indica, vai ser réu no Supremo, jamais nem sabe aonde que Rio Novo fica. Então, para a gente aqui, nós ganhamos algum ponto nisso, nessa situação. Eu acho que isso aqui, todos nós pensamos da mesma forma, né? E também não poderia deixar de lembrar, pela amizade, com todo respeito, momentos que meu pai teve com o Edmar, foi um dos que incentivaram a ele a disputar pela primeira vez a Câmara Federal. Meu pai trabalhou muito com ele, era o prefeito na época, né, que ele teve a primeira votação. Foi proporcionalmente, foi a maior votação que ele teve. E aqui dentro de um deputado, teve aqui dentro de Rio Novo, né, e que ele teve. E depois, em outros momentos, caminhou com o ex-prefeito Marco Aurélio, com outros, chegou a ser diversa político, meu pai, mas nunca inimigo pessoal. Prova disso que o meu pai, e no pior momento de sua vida, do Edmar, foi a questão que foi execrado publicamente pelos meios de comunicação que possuía o Castelo, meu pai foi o primeiro a prestar solidariedade a ele. Talvez o grande motivo ele estar presente na partida do meu pai aqui, lembrando, ele fala isso. Meu pai foi lá solidarizar, porque tem muitas pessoas que gostam de... E a gente vê muito na nossa terra, né? Adora a cerca podre, a covardia, né? Nos momentos que a gente passa de dificuldade, né, que todo mundo, o prefeito, vamos lá, todo mundo a cerca, né, vamos lá, é fácil meter um pé na cerca podre. Nós já passamos muito por isso, e meu pai mesmo, muitas vezes na vida. Então, por isso que a gente, talvez o Edmar tenha esse reconhecimento, e eu passei até a admirar ele, talvez pelo esse ato, novo vereador José Triano, né, dele estar aqui de amizade, né, aquele reconhecimento que eu tinha para meu pai, independente de posições, né, contrárias, às vezes, na política, mas o respeito nunca perdeu um pelo outro, e que nós nunca podemos perder de nenhum de nós aqui, né? Às vezes não temos tanta afinidade com um ou com o outro, mas o respeito tem que sempre manter, e acho que estamos mantendo. Eu mesmo estou aprendendo muitas coisas, cheguei aqui meio afobado, meio assustado, e vamos com o tempo, vamos aprendendo a respeitar um ao outro, as divergências. Pode acontecer, que eu falo, que briga são as ideias, não os homens, né? E aproveitando também a questão da Santa Casa, eu não podia deixar de dizer que esse tipo de covardia também acontece, porque em Rio Novo a gente vai vendo aqui, existem os profetas do caos. Quanto pior, melhor. Talvez porque tem dor de cotovelo de ter perdido a eleição. Eu também perdi com o meu, né, meu prefeito, era o meuzinho. Mas jamais quero, né, o mal para a minha terra, porque o mal para a nossa terra é o mal meu, para o meu filho, para a minha família. Como é que a gente pode torcer para a Santa Casa fechar? Como é que a gente pode torcer, já que tem o 15 e o Prainha não disputar um campeonato? Como é que a gente pode torcer para não ter o carnaval de Rio Novo ser ruim? Infelizmente tem uma meia dúzia aqui no Rio Novo, mas estão caindo no ridículo, sim. E todos nós aqui, em conversas aqui, entre nós aqui, né, já admitimos isso. Eles acham que estão fazendo graça pra gente, falando isso, aquele negócio. No fundo estão caindo no ridículo, porque as pessoas já estão detectando. Aqui, nós temos aqui, né, contra a prefeita, momentos de divergência, de críticas, eu mesmo já critiquei ela com mais ênfase, vou criticar na hora que tiver que criticar, sim, mas nós aqui estamos lutando aqui, né,
pelo mesmo ideal aqui de ver Rio Novo, né, o melhor. Né? A prefeita também falha, quando fala que a Câmara aqui, né, tentou amarrar, como eu falei com ela do jornal, não é verdade. Porque se tivesse, eu falaria, tem fulano aqui, tem vereador aqui, tá doido para te arrebentar. Tá doido, mas não é um momento. Nenhum momento eu vi isso, não. Entendeu? Então, deixa a Santa Casa para felicidade, não só... E o Rio Novo também, vai funcionar sim. O Rio Novo vai andar sim. O carnaval tá vindo aí. Tem algumas, né, coisas que eu não faria. Hoje eu tive para ver a programação, né? Eu tentei sugerir de outras coisas. Mas o carnaval de Rio Novo, vou te falar a verdade, eu já senti na minha população que estava sendo descrente. Ah, não vai ter escola de samba, né? Vai ser o contrário, eu estou sentindo a população o contrário. Isso aqui vai... Se o tempo, né, Deus hoje dá um bom tempo, apesar de estar precisando de muita chuva, né? É o tempo, você vai vazar gente pelo ladrão aqui. Né? Tomara que seja com muita paz, porque até que São João, né, Pomuceno está com uma fama muito ruim, né? Mas Rio Novo vai funcionar sim. Independente, amanhã a gente está no palanque diferente ou junto, não, nós vamos aqui brigar sim para o Rio Novo, né, continuar a andar, porque vai passar a Virgínia, vai passar o Alain, o Ed, o Sebastião, o Guilherme, mas o Rio Novo vai continuar. Né? Então esses caras aí que ficam aí toda malhando, brigando, batendo, querendo a desgraça, pode ter certeza, vão cair no cavalo, já estão caindo, que a população já está percebendo isso. É, nós temos que criticar sim, mas criticar com razão, com documentos, com provas, né? Tem erros, a administração tem muitos erros, continuando, mas não vamos querer também, né, com covardia, atos de covardia. E essa questão da Santa Casa, nobre vereador, né? Você fica tranquilo que aqui está todo mundo junto na briga, que a gente tem escudeiro, porque a gente sabe lá que tem gente séria lá dentro agora. Tem gente muito séria lá dentro, né? E que vai brigar com dificuldade. Às vezes vai falhar, faltar um... Acontecer, mas ó, é ser humano, acontece o médico, ele passa um erro, aconteceu, tem consultório. E antes que não tinha médico, nem passava, que dia que vai adoecer? Agora o recurso está tendo recurso, e gente séria para trabalhar, e ela vai funcionar, e a população vai ajudar, como já está ajudando, como a Maristela me falou, comentei outro dia aqui, respeito lá do... que ela pediu se eu podia doar um saco de açúcar, doar lá não sei quantos sacos de açúcar lá. Entendeu? E é isso aí que eu... essa que é a situação, e esse pensamento positivo, de otimismo, a gente tem que continuar colocando para Rio Novo. Não é falar que isso aqui acabou não, que não acabou não. Fala que o Alain não vale nada, que o Alain é um péssimo vereador, mas não fala mal da nossa terra não. Isso eu fico muito triste quando fala mal da nossa terra. Entendeu? A roupa suja se lava em casa, se tiver que lavar, vamos lavar aqui, mas não vamos sair para fora aí falando que Rio Novo acabou não, porque não acabou, e trazendo exemplos de outros municípios que estão falidos. Tem outros municípios falidos aí. Acabar pior do que Rio Novo. Estão estragados, estão acabando trazendo. Bicas, por exemplo. Vai lá em Bicas, a Vossa Excelência ficou sabendo a planejar. Lá os vereadores, o prefeito não sabe o que faz. Lá está sempre preso pela população lá. Entendeu? Então é essa a situação. A dificuldade é grande, a prefeita está passando dificuldade. Tem erros que a gente sabe que disso tem que colocar, mas Rio Novo tem que continuar, e se for disso aí, nós vamos ajudar sim Rio Novo a continuar. Na hora que tiver que tomar crítica, vai tomar da minha parte, na hora que tiver que vai sim, de todos nós, mas não podemos deixar acontecer pessoas aqui querendo estragar, jogar Rio Novo pro buraco, isso não vai acontecer. Desculpa eu ter alongado nesse assunto, mas talvez é um desabafo, né, e me perdoa aqui se eu me alongue.
Gostaria de conceder a palavra ao vereador Sebastião.
Excelentíssimo vereador Zé Adriano, parabéns pela lembrança do nosso querido Edmar Moreira, muito bem lembrado, e com certeza seria uma honra para nós homenagear ele, por tudo que ele já fez pelo nosso município. Mas eu queria mesmo falar do excelentíssima vereadora Dulce. Eu sei da sua luta nessa casa, todos nós sabemos. E eu quero dizer aqui o pensamento meu, e eu tenho certeza que o meu pensamento é o pensamento de todos nós. Qualquer dificuldade que a senhora esteja em admitir médicos, isso, não deixar acontecer a falta do médico, que eu tenho certeza que a presença dos médicos e a exatidão no pagamento desses médicos será o maior pagamento da boca desses pessimistas. Não tem a menor dúvida que isso vai ser a maior resposta para a gente dar para essas pessoas que não acreditam no nosso trabalho e que tenha certeza que a partir do momento que a senhora tiver qualquer dificuldade, que ligue para a nossa secretária, marque a reunião de extrema urgência, que todos nós estaremos junto com a senhora para tentar resolver da melhor maneira possível o não acontecimento de qualquer falta de médico ou de pagamento, talvez, se a gente pode tentar conseguir mais alguma coisa. Eu não tenho dúvida que, acontecendo isso, esses pensamentos negativos com certeza serão subtraídos e eliminados da nossa terra, se Deus quiser.
Vereador, é muito boas as colocações de Vossa Excelência também. Eu acho que, resumindo bem, em relação a assuntos da Santa Casa, foi o compromisso que todos aqui assumiram em ajudar a entidade com todos os trabalhos, cada um fazendo a sua parte, e também o compromisso assumido aqui de todos os vereadores, nem foi questão de presidente, vice, foi todos os vereadores assumiram. Santa Casa Misericórdia, projeto de lei que vinha beneficiar não só a Santa Casa, mas como a saúde do nosso município, chegando de manhã, acho que de tarde, todo mundo está aqui à disposição para estudá-lo e também, se for o projeto for coerente, consistente, aprová-lo para que a gente possa dar essa colaboração à nossa população através da Santa Casa. A palavra continua livre. Tivemos o comunicado aqui um pouco mais cedo, que a Dona Lili queria fazer também uma pequena explanação, né, Dona Lili? Que semana passada acho que a senhora ficou um pouco emocionada.
Declaração. Declaro para os fins de comprovação que o senhor Evandro Antônio de Matos, portador do RG número MG5-112-220, prestou exame no processo seletivo simplificado para contratação temporária número 003/2007, realizado em 19 de maio de 2007, para o cargo de monitor de esportes, atendendo ao convênio número 136/2006, CEDESE, município da com a Prefeitura Municipal de Rio Novo, obtendo primeiro lugar na classificação final. Por ser verdade, digitei a presente declaração, que vai por mim assinada. Rio Novo, 27 de novembro de 2008, Mara Rúbia Bernardino da Cruz, para Serviços de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Rio Novo. Thank you.
sugerir que a casa, né, envie, ela te faz faria um requerimento, né, enviasse a executivo, a prefeita, a prefeita para responder, o executivo responder.
Só um minutinho. Dentro do artigo 4, no edital 35, está isso, esse problema. Mas eu pedi ao funcionário do artigo 4 que me desse o edital para eu poder ouvir tudo. Ele não me deu. O é pedido, eu não sei o que lá aí, sem saber nada. Ronan não fudeu. Ele não fudeu o edital. O edital já tudo com o Elton. Neste edital. O Ronan não quis dar, porque eu não sei. Eu não queria fazer os jogos que estavam aqui. Ele depois do concurso eu pedi com o Ronan, e ele não me deu.
Dona Lili, só pra gente então, pra gente chegar aqui uma coisa, acatando aquela primeira ideia que a gente teve na última reunião e também que o Alan falou agora, a gente ficar com a documentação, a gente vai encaminhar o ofício, o requerimento, para que eles enviem pra gente, que aí não tem desculpa, não tem o funcionário falar que não vai pegar, não. A gente quer esse edital desse processo seletivo que foi feito em 2007, para que a gente tenha conhecimento do que foi oferecido. Não, não tem esse negócio de não quiser dar, não. Não, é isso que eu estava sugerindo aqui, vereador, para a gente pegar essa documentação, a gente estudar via o nosso jurídico, que se é melhor encaminhar sua solicitação via ofício ou via requerimento. Eu acho que poderia a gente ver isso direitinho, encaminhar e ver, esperar essa documentação chegar aqui na casa, cobrar, que eles têm o prazo para enviar para a gente, para que a gente possa dar uma resposta concreta para a senhora sobre a situação. Porque a gente não fica para a gente possa dar uma resposta com esse edital na mão, ver aquilo que tá escrito no edital. Porque daí, tendo essa solicitação, vendo que realmente é do direito dele, a gente também encaminhar, orientar a senhora do proceder na justiça em relação a isso. Tá bom, Danilo. É só pegar o número do edital. Dona Lili, agradecer a senhora mais uma vez a participação e pedir que confie no trabalho de todos aqui dessa casa, que a gente vai estar junto com a senhora buscando resolver isso, tá bom? Então, gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Henrique, a todos que compareceram aqui hoje, agradecer imensamente a colaboração de todos os vereadores, desejando uma boa noite e declarado encerrada essa sessão.